está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia, valores a receber.
Quem tem dinheiro esquecido em contas bancárias antigas pode fazer a partir de amanhã pedido de resgate do valor no sistema do Banco Central. Márcia Fernandes.
Ao todo, são 6 bilhões de reais em valores a receber, disponíveis para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações e programas para garantir direitos e igualdade de condições e oportunidades para mulheres.
Na Semana da Mulher, a Voz do Brasil traz uma série de reportagens especiais sobre as políticas públicas que estão sendo pensadas para ela.
E ao longo da semana também vamos conversar com ministras do governo sobre essas medidas.
Hoje a entrevistada é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Na quarta-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher.
A data foi oficializada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, há mais de 40 anos, como forma de garantir igualdade entre mulheres e homens.
E nesta semana em que o dia é lembrado, a Voz do Brasil vai trazer uma série de entrevistas com ministras do governo.
Vamos falar sobre as ações e programas voltados para a garantia de direitos e igualdades de condições e oportunidades.
E por falar em igualdade, a gente começa esta série com uma entrevista com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Ministra, os Ministérios da Igualdade Racial e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, eles celebraram recentemente uma parceria para ações focadas na população negra, em especial as mulheres negras, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Quais são as políticas públicas prioritárias?
Sim, bom, a gente, primeiro de tudo, acho que vale lembrar, né, que a gente está aí com um país de volta ao mapa da fome e dentro desse número que hoje é muito grande, a população preta faz 70%, né, de estar ali passando alguma necessidade. Então, ou não faz o café, ou não faz o almoço, ou não faz a janta, ou não faz nenhum dos três. Então, foi dessa forma, pensando nisso, né, que a gente sentou com o ministro Wellington Dias, que tem sido aí um parceiro, e está muito focado, né, a gente relança o Bolsa Família agora na última semana, mas também nós pensamos nesse cadastramento ali dentro do Cade Único de Mulheres Negras. Então, a gente está indo, inclusive, para pensar essa busca ativa de famílias que não estão ali a partir dos seus municípios, dos seus estados, para que voltem a fazer parte desse lugar, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa para quem não tem nada é muito importante. Então, isso é uma das políticas públicas que a gente tem pensado através do Bolsa Família, também a partir do Cade Único, mas também dizer que a gente está aí com, né, esses 60 dias de governo, já estamos também desenhando outros próximos passos. Mas agora, para esse mês de março, a nossa política pública principal e nosso ato concreto será essa busca ativa no Cade Único.
Ministra, outra política pública ligada ao Ministério da Senhora é em relação à inserção profissional de mulheres negras e homens negros, né? Recentemente, o Ministério levou até o Ministério do Planejamento e a Agência Brasileira de Promoção de Turismo, né, Embratur, currículos de profissionais negras e negros para tentar inserir esses profissionais e essas profissionais no mercado de trabalho, inclusive também criando um banco de currículos de mulheres trans negras. Então, a avaliação que a senhora faz dessa política, ou seja, uma dificuldade dessas profissionais negras para a inserção dessas profissionais no mercado de trabalho, e a administração pública, o Estado brasileiro, pode ajudar nesse processo de inserção?
Olha, a nossa ideia é que a gente faça o banco de dados, né, o banco de currículos sempre, que seja uma ação recorrente. Nós começamos a fazer em janeiro, voltado especificamente para pessoas negras. Também abrimos, como você muito bem citou aí, o banco de currículos de dados para pessoas trans. E nós fechamos para a gente poder fazer uma sistematização desses dados, né, que estavam ali, fazer um levantamento de quais carreiras que estavam ali, para poder lembrar e reafirmar que existem pessoas negras qualificadas em todos os âmbitos profissionais que esse país e outros venham a precisar. Então, a nossa ideia é que a gente reabra em breve, mais uma vez, esses links, né, que seja algo também que a gente esteja sempre atualizando. Muito, por exemplo, aí, como você falou, foi a questão da Embratur. Quando o presidente pediu a solicitação de pessoas voltadas para o turismo, nós fizemos rapidamente, né, ali uma pesquisa e saímos com 41 currículos, né, 41 pessoas qualificadas para que pudessem estar adentrando esses espaços. E a gente espera que isso seja assim recorrente. Quando nos perguntam também, a gente vai, filtra e envia. Eu acho que a gente precisa pensar sim em políticas públicas que cada vez mais permitam o acesso de pessoas, mas dando visibilidade para esses currículos, né? Porque não é somente com um banco de dados para deixarmos parado. A gente, por exemplo, nós utilizamos aqui no Ministério a contratação que veio diretamente desse banco de dados. Então, a gente espera, sim, continuar fazendo isso pelos próximos 4 anos.
Ministro, no caso das mulheres trans negras, especialmente há um preconceito racial e de gênero, né? Que outras políticas são pensadas e podem ser adotadas para resolver esse problema?
Sim, com certeza, com certeza. Há uma grande, né, camada racial ali, mas também de racismo e de preconceito, não só para as mulheres trans, LGBTQIAP+, mas também para as pessoas pretas como um todo, né? A gente vale lembrar que dentro do Ministério dos Direitos Humanos existe uma secretaria voltada para isso, voltada em pensar essas políticas públicas, e o Ministério da Igualdade Racial tem se colocado ali à disposição para estar construindo junto e pensando, né? No último mês agora, a gente participou de um lançamento que foi feito, né, pela ANTRA, que é um dossiê que comprova o quanto essas pessoas não têm nem acesso, né, no âmbito profissional, mas também são as que mais morrem. Nós somos o terceiro país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, pensar juntamente com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Direitos Humanos e conosco será fundamental.
Outro problema, ministra, que envolve especialmente a população negra no nosso país, especialmente os estudantes negros em escolas e universidades, é a evasão, né? E a senhora tem falado também sobre isso. O que que o Ministério está pensando e que políticas pode adotar para reverter essa situação?
Sim, olha, veja bem, uma das nossas primeiras reuniões foi com o ministro Camilo Santana, né? Uma reunião que foi muito produtiva e construtiva para pensarmos também, para além do fortalecimento da Bolsa Permanência, que saiu, que muito bom que o presidente assinou, né, ali esse aumento, esse acréscimo, mas também pensarmos em tantas outras coisas. A evasão também é uma delas, né? A gente tem um GT já montado, criado e trabalhando efetivamente para que a gente possa pensar ações, né, de evasão. Nós recebemos aqui no Ministério, para vocês terem também uma ideia, o Conselho dos Reitores, né, tanto federais quanto de outros tipos de instituições. E nós identificamos um problema. Então, para isso, a gente também deu uma solução de montarmos um sistema onde a gente tem acesso. Porque, veja, muitas vezes o aluno entra num instituto federal, vai para um outro e ele é qualificado ali como uma evasão. E a gente está tentando pensar junto ao MEC alguma solução, alguma política pública para isso. Mas, de antemão, eu sempre penso, né, da minha própria trajetória pessoal. Então, quando eu estava na UERJ, eu era cotista, eu entro na UERJ como cotista, e eu tinha um auxílio de R$300, que foi uma bolsa permanência que muito me auxiliou, que eu podia usar para xerox, para transporte, para alimentação. Então, quanto mais nós pensarmos em condições eficazes, né, eficientes, para que esses estudantes, ele não só ganhe ou entre, né, ali, né, no lugar de estudo, mas que também ele tenha condições se manter ali. E muitas vezes as pessoas que estiverem passando fome, que não tiverem dinheiro para o transporte, não conseguem. Então a bolsa é um passo e outras políticas públicas certamente virão.
Ministra, quando falamos de racismo no Brasil, a gente tem usado o conceito de racismo estrutural, ou seja, ele perpassa todos os ambientes, espaços, né? E não é diferente o racismo no esporte também. E a senhora se encontrou recentemente com a ministra do Esporte, Ana Moser, né? O que que as senhoras discutiram para combater o preconceito racial nos esportes no Brasil?
Sim, olha, eu como ex-atleta, eu sempre acompanho tudo o que acontece no mundo esportivo, né? Ana Moser é uma querida, é uma pessoa que eu sou muito fã. E quando eu pedi essa reunião com ela, foi numa solicitação da gente pensar um programa de combate ao racismo nos esportes. A gente tem inúmeros exemplos, né, tanto aqui quanto fora, como por exemplo o do Vini Júnior, que tem sido aí um caso muito emblemático, né? A gente falou com diversos outros órgãos competentes, mas também demos entrevistas sobre isso, porque é inadmissível um rapaz que chegue nessa ascensão que ele ele consegue chegar, mas ainda assim viva o tipo de preconceito que a gente pode ver. Então, para o dia 21 de março, a gente está construindo, sim, um lançamento de um programa que debata, mas também que pense como extinguir, acabar de vez com o racismo no esporte.
Ministra, estamos no mês da mulher, né? O mês de março, dia 8, daqui a 2 dias, comemora-se o Dia da Mulher, né? E no Brasil temos esse recorte de, além do gênero, o recorte racial também. As mulheres negras, elas são o grupo mais vulnerável quando se fala de violência doméstica, né? O que que o Ministério tem pensado em relação a políticas públicas com esse recorte racial para combater a violência doméstica contra mulheres negras?
Sim, olha, muitas coisas, né? Primeiro, a gente sempre pensa também que quando essas mulheres sofrem algum tipo de violência, vamos usar, por exemplo, a violência doméstica, né? Se aquela mulher ela não tem uma independência financeira, muitas vezes ela fica ali de mãos atadas, né? Fica ali sem poder sair, passando por esse tipo de violência. Então, a gente tem que pensar por vários quesitos. Até ter uma pessoa preparada para acolher essa denúncia, né? Até ter ali uma mulher que tem acesso a crédito, que tem acesso a um respaldo, uma pessoa que cuide dela se ela tiver vivido qualquer tipo de violência. A gente sabe que as mulheres negras, nós somos a maioria da população brasileira. A gente tem ali quase 30% de 51%. E ainda assim, nós somos as que mais sofremos. Se a gente pega os últimos dados, nós temos as mulheres na base da pirâmide, quando pensa no âmbito profissional, mas a gente tem as mulheres no topo da pirâmide quando a gente pensa em qualquer tipo de violência, né? A gente tem sentado, pautado, conversado muito com a ministra Aparecida Gonçalves, que é a ministra das Mulheres, que tem sido uma parceira, uma pioneira nisso. Então, por exemplo, essa ação do Cade Único, né, vai ser exaltada agora também no dia 8. A gente não só pensou também na questão das mulheres na política. Mulheres como minha irmã, que foi assassinada, mulheres como outras deputadas e vereadoras e prefeitas que estão sempre sendo ameaçadas, né, intimidadas por estarem nesse lugar. Então, a gente está aí muito, com muita sede, muito sedenta por combater esse tipo de violência. E junto com o Ministério das Mulheres, eu tenho certeza que não só em março, mas também para os próximos 4 anos e quem sabe para sempre, a gente vai estar pensando em ações de políticas públicas eficazes e concretas para que isso não aconteça mais no nosso país ou que pelo menos diminua.
Perfeito, ministra. Conversamos com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, uma boa noite. Muito obrigado pela sua entrevista e participação no programa de Rádio Voz do Brasil.
Muito obrigada a vocês. Boa noite a todos os ouvintes e para você também.
Então, nós ouvimos a entrevista feita pelo repórter Ramon Guzmão com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por telefone, sobre ações voltadas principalmente a mulheres negras.
Na semana passada, a ministra foi escolhida como uma das 12 mulheres do ano pela revista Time, dos Estados Unidos.
A lista tem mulheres do mundo todo que foram homenageadas pelo ativismo em diversos temas.
Ao longo de gerações, as mulheres vêm lutando por acesso a direitos básicos e igualdade com os homens em salários, autonomia e segurança.
Em janeiro deste ano, o governo voltou a ter uma pasta exclusiva para este grupo, que representa 52% da população brasileira.
Ao longo desta semana, também vamos trazer uma série de reportagens especiais sobre as políticas públicas que estão sendo pensadas para elas.
Hoje, vamos falar sobre os desafios de Vera e Raíssa para equilibrar vida profissional e criação de filhos, e o que o Ministério das Mulheres vem desenvolvendo para ajudar a melhorar a vida de pessoas como elas.
Quando a geógrafa Vera Lúcia foi mãe, 33 anos atrás, ela acredita que era mais fácil conseguir vaga em uma escola pública ou pelo menos ter acesso a convênios em escolas particulares. Hoje, acompanhando a rotina da filha, Raíssa Lawane, e a de 2 netos, a história é diferente.
Eu vejo pela minha neta, pelos meus netos, que tem uma dificuldade muito grande da mãe poder trabalhar fora ou em casa, home office. Hoje, a dificuldade de se colocar uma criança numa escola pública, numa instituição pública, é muito difícil e se torna pesado para a mãe, que trabalha, que corre atrás.
Raíssa é publicitária, empreendedora e mãe solo. E acredita que hoje a mulher desempenha muitas funções ao mesmo tempo. E mesmo assim, ainda tem que lutar para garantir direitos básicos. Ela espera que a geração da filha seja diferente.
Hoje em dia a mulher não está só na gestão da casa, ela está na gestão de uma empresa, ela está na gestão da própria vida. Então eu acho que isso muda muito do cenário da vida da minha mãe para o meu cenário de vida. E eu vejo que, por mais que isso seja uma conquista social, sobrecarrega um pouco, porque as políticas públicas elas não estão voltadas para essa transformação. Eu espero que a Duda ela tenha um pouco mais de facilidade no sentido de não ter que lutar tanto pelo básico.
E para fortalecer políticas nesse sentido, o Brasil voltou a contar com um ministério exclusivo para as demandas do público feminino. O Ministério das Mulheres, recriado agora em 2023, vem com a missão de discutir igualdade salarial, combater a desigualdade de gêneros e ampliar a rede de assistência do Estado para mães e seus filhos. A titular da pasta, a ministra Cida Gonçalves, cita algumas ações que estão no radar do governo federal.
Uma é a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, que o presidente nos solicitou. Nós temos também o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Nós precisamos discutir, né, a questão da inclusão digital das mulheres, isso é uma prioridade. Nós vamos avançar ainda mais, nós estamos falando de 52% da população brasileira.
Está prevista a reestruturação e criação de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que presta atendimento a mulheres em situação de risco. O canal de denúncias Ligue 180 também deve passar por melhorias. Reportagem Graziele Bezerra.
E começou hoje em Brasília um ciclo de eventos e palestras abordando temas voltados às mulheres.
O objetivo é discutir e fortalecer as políticas públicas para elas.
Liderança feminina, autoestima e combate a assédios, saúde, direitos das mulheres indígenas. Alguns dos temas que serão discutidos ao longo da Semana da Mulher 2023. Durante a abertura oficial do evento, nesta segunda-feira, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a importância das políticas públicas para as mulheres e afirmou que o país precisa de verbas específicas para atender a esse público.
Dentro desse aspecto, este ano nós temos uma missão muito grande, que é o nosso PPA. O nosso plano plurianual vai ter um capítulo à parte, que é o PPA Mulher. Ali nós vamos estar colocando todos os nossos programas, metas, diretrizes, indicadores, para que ao se transformar em lei, já no ano que vem, no orçamento do ano que vem, nós possamos ter mais foco com o orçamento, porque sem dinheiro voltado para políticas públicas para as mulheres, nós não vamos avançar.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que as mulheres indígenas são mais vulneráveis e afirmou que o primeiro passo para mudar essa realidade é a demarcação das terras.
As mulheres indígenas são mais vulneráveis porque, além de mulheres, são também indígenas. Estão sujeitas a um duplo grau de discriminação, o de gênero e o de raça. Dentre as muitas formas de aumentar a proteção dos direitos das mulheres indígenas, existe uma que é primordial: a demarcação das nossas terras. Basta compararmos os índices de violência, de desassistência entre populações que já possuem terras e aqueles que ainda lutam pela demarcação.
Durante o evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a criação do programa Mulher Cidadã, Cidadania Fiscal para as Mulheres, com o objetivo de estimular e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para que possam empreender.
De modo geral, ampliaremos a assistência fiscal, jurídica e financeira de forma gratuita, presencial ou remota a mulheres em situação de risco e de vulnerabilidade social, microempreendedoras individuais, organizações da sociedade civil e pequenas produtoras rurais.
As palestras da Semana da Mulher 2023 ocorrem até a próxima sexta-feira em Brasília. O evento é realizado pelos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, dos Povos Originários e do Planejamento e Orçamento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais de 1 milhão de brasileiros de grupos prioritários já receberam a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19.
Os detalhes daqui a pouco.
Simplificar a cobrança de impostos para tornar o Brasil mais competitivo, gerar emprego e renda.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu hoje, em um evento em São Paulo, a aprovação de uma reforma tributária ainda esse ano.
O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a realização de uma reforma tributária ainda neste ano. Ele participou em São Paulo da iniciativa Cresce Brasil, Mais Engenharia e Mais Desenvolvimento, promovida pela Federação Nacional dos Engenheiros. Alckmin destacou que a reforma tributária é essencial para estimular a competitividade no país.
Temos que fazer a reforma tributária, é possível. A ideia não é tirar de um e dar para o outro, é neutralidade sob o ponto de vista tributário, mas é eficiência econômica. Eficiência econômica, simplificação tributária.
O vice-presidente afirmou também que é preciso evitar que a inflação siga acima da meta estabelecida pelo governo federal.
A inflação não é socialmente neutra, ela não é neutra, ela tira do pobre para o rico. Então, esse é o nosso desafio. Então, nós precisamos ter responsabilidade. E com isso nós vamos ter, se Deus quiser, um grande crescimento.
O objetivo do projeto Cresce Brasil é estimular ações e políticas públicas que visem ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social, além de buscar a geração de emprego e renda para a população. Reportagem Júlia Ballarini.
Já pensou ter um dinheiro para receber que estava esquecido em uma conta bancária ou numa instituição financeira?
38 milhões de brasileiros estão nessa situação.
E se você quer saber se é um deles, basta fazer uma consulta pela internet.
Os pedidos de resgate dos valores começam amanhã.
São recursos referentes a contas bancárias encerradas, dinheiro que sobrou de grupos de consórcio encerrados, tarifas que foram cobradas de forma indevida e várias outras situações. Para saber se você tem direito a receber algum valor, o primeiro passo é acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e informar dados como CPF ou CNPJ no caso de empresas. Em caso positivo, aí será preciso ter uma conta na plataforma gov.br para fazer o resgate do valor, como explica o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes.
Usando a chave, a conta gov.br vai ter informações da origem do valor, o valor propriamente dito, a instituição financeira depositada e, se quiser, dentro do sistema, poderá solicitar o resgate.
Neste ano, o sistema conta com novidades. Herdeiros ou pessoas citadas em testamento poderão inserir dados de pessoas falecidas para saber se elas tinham direito a receber algum valor. Quem tem conta conjunta também poderá checar os dados e, se um dos titulares solicitar o valor, o outro, ao entrar no sistema, será informado. Outra mudança é que o dinheiro poderá ser recebido por meio do Pix, bastando o usuário informar a chave cadastrada. O sistema também conta com botões para imprimir, salvar ou compartilhar os dados. E se a consulta demorar, o usuário vai entrar numa espécie de fila virtual e não perde o atendimento. O Banco Central garante que o sistema é muito simples, mas alerta que é preciso ficar atento aos golpes. Na dúvida, o melhor é procurar os canais oficiais, como explica Carlos Eduardo Gomes, do Banco Central.
Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas próprias informações. Você não precisa de um intermediário para fazer essa consulta. O Banco Central tem o Fale Conosco, o telefone 145, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Se você não der conta, peça ajuda ao Banco Central que nós vamos resolver.
Ao todo, são 6 bilhões de reais em valores a receber, disponíveis para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de doses de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 aplicadas no público prioritário.
A vacina bivalente oferece proteção para mais de uma cepa do vírus.
Nesta primeira fase, o imunizante está sendo aplicado em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença.
São elas: idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.
É necessário ter completado o ciclo vacinal com os imunizantes monovalentes para receber a dose de reforço bivalente, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.
No total, o Ministério da Saúde já distribuiu 19 milhões de doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 a todos os estados e o Distrito Federal.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recebe queixa-crime contra deputado estadual deputado Eduardo Bolsonaro por difamação.
Ministro do STJ não admite pedido do grupo Americanas para reunir ações no Rio de Janeiro.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega mais um habeas corpus do vereador Jairinho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, plenário do Supremo recebe queixa-crime em que a deputada federal Tabata Amaral acusa o também deputado federal Eduardo Bolsonaro de difamação.
Em uma rede social, o parlamentar sugeriu que Tabata Amaral havia apresentado projeto de distribuição de absorventes íntimos para atender a um lobby de um fabricante de produtos de higiene. Marcelo Della Libera.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, aceitar o recurso apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, contra a decisão do relator ministro Dias Toffoli, que havia rejeitado a queixa-crime por avaliar que as declarações estavam amparadas pela imunidade parlamentar. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a queixa-crime foi apresentada de forma clara e expressa o crime de difamação com todas as suas circunstâncias.
O ministro do STJ, Raul Araújo, não conheceu do conflito de competência apontado pela rede varejista Americanas.
Assim, não caberá à vara do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial do grupo, julgar ações de produção antecipada de provas movidas em juízos diferentes de São Paulo. Fátima Uchoa.
Com base na jurisprudência do STJ, o ministro Raul Araújo explicou que, no caso de empresa submetida ao processo de recuperação, os demais juízos continuam competentes para apreciar e julgar ações de conhecimento sobre a apuração de obrigações da recuperanda, enquanto o juízo responsável pela recuperação só passa a deter competência universal em relação aos créditos quando forem líquidos e certos.
Empresa de moda é condenada por submeter trabalhadores bolivianos a condições degradantes.
A decisão é da primeira turma do TST, Michele Chiapa.
Os ministros rejeitaram o recurso da M-Officer contra a decisão que a condenou por manter 4 costureiros bolivianos trabalhando em condições degradantes em São Paulo. Os juízos de primeiro e segundo graus reconheceram a relação de emprego e determinaram o pagamento de indenizações por danos extrapatrimoniais. No Tribunal Superior do Trabalho, o colegiado entendeu que, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário reanalisar fatos e provas, conduta vedada em recurso de revista. Foi fixado o pagamento de R$100 mil de indenização por danos extrapatrimoniais.
Justiça Federal determina a implementação, em até 30 dias, de mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura no Acre.
Prevista em acordo assinado com o MPF, órgão deveria ter entrado em funcionamento em janeiro deste ano. Marissa Omena.
A implementação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura está entre os compromissos assumidos pela administração do Acre, em um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública da União e o governo acreano em novembro de 2021. Segundo os prazos previstos no acordo, o órgão deveria estar atuando desde 24 de janeiro deste ano, mas até o momento não foram adotadas as medidas para sua efetivação. Caso não adote as providências determinadas, a administração estadual poderá ser obrigada a pagar multa de R$1 milhão, valor a ser revertido em favor do sistema penitenciário acreano.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou mais um habeas corpus. feito pelo ex-vereador Jairo de Souza Santos Júnior, o Jairinho, preso desde 8 de março de 2021.
Ele e Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, são acusados pelos crimes de homicídio, tortura e coação durante o processo.
No pedido de habeas corpus, a defesa de Jairinho sustentava que o decreto de prisão preventiva carecia de fundamentação confiável, argumentando ainda que o réu é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa.
Na ocasião, o relator ressaltou que os argumentos do pedido de agora são os mesmos do habeas corpus negado em fevereiro deste ano pelo colegiado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes partidários fazem os últimos acordos e comissões do Senado podem ser instaladas nesta semana.
Senadores querem restringir empréstimos do BNDES ao exterior.
Chega ao Senado o projeto que destina 25% do Pronamp para o empreendedorismo feminino.
Boa noite.
Boa noite.
Empréstimos do BNDES que envolverem outros países podem ganhar restrições ou até serem proibidos.
Duas propostas sobre o tema já foram apresentadas neste ano e outra aguarda votação na Comissão de Relações Exteriores. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos de lei é do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele reapresentou proposta do ex-senador Regufe, que já havia sido aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas que acabou arquivada no final do ano passado por falta de votação na Comissão de Constituição e Justiça. A iniciativa proíbe o BNDES de conceder crédito ou prorrogar operações já contratadas com governos estrangeiros, bem como suas estatais, órgãos e entidades da administração direta ou indireta. Plínio Valério não concorda com o uso de recursos do banco para investimentos em outros países.
Financiando obras no exterior, em governos, principalmente Cuba e agora Argentina, em detrimento da população brasileira, deixando de fazer obras aqui, que a gente pode, e o que eu considero uma afronta, querer fazer obras lá, deixando de fazer aqui.
O texto abre uma exceção para o financiamento da exportação de bens e serviços produzidos no Brasil. Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou projeto de resolução que dá ao Senado a prerrogativa de autorizar ou não operações do BNDES que envolvam outros países. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional está analisando um projeto de lei do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que determina que se os empréstimos forem para empresas de grande porte no exterior, estas teriam que firmar convênios ou parcerias com universidades brasileiras. Segundo o BNDES, Cuba, Moçambique e Venezuela ainda devem mais de 3 bilhões de reais por financiamentos contratados junto à instituição, e o valor já recebido pelo banco veio do Fundo Garantia à Exportação, custeado pelo Tesouro Brasileiro.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União apurem o caso relacionado às joias apreendidas pela Receita Federal que foram enviadas ao Brasil pelo governo saudita.
De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou destinar as joias para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, no lugar de encaminhá-las ao patrimônio da União, como prevêem as regras da administração pública.
Para o senador, se comprovada a suposta intervenção de ex-agentes públicos junto à Receita Federal, pode ser enquadrada como crimes de peculato e lavagem de dinheiro.
Leis, normas da administração pública e determinações do TCU foram severamente quebradas por práticas notadamente ilícitas. Tudo vindo da Arábia Saudita pelas mãos do pessoal do Ministério de Minas e Energia, que havia acabado de vender uma refinaria da Petrobras a um grupo daquele país. Isso precisa também ser investigado. Porque dentre as hipóteses para essa doação tão generosa da Arábia Saudita ao Brasil, nós temos que incluir a possibilidade que se tratasse de uma propina.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, ponderou que é preciso evitar qualquer julgamento precipitado do caso.
Ele citou reportagem de 2011 do jornal O Globo, relatando denúncia semelhante envolvendo o atual presidente Lula ao final de seu segundo mandato.
Para Eduardo Girão, é preciso investigar a veracidade dos fatos denunciados, penalizar os eventuais responsáveis e também promover mudanças na legislação do país para impedir que, no futuro, casos semelhantes voltem a ocorrer.
Vamos fazer o nosso papel de legislador e identificar, regulamentar para onde é que devem ir esses presentes. Isso é fundamental que a gente faça para que daqui a alguns anos a gente não venha de novo, o presidente atual ou o presidente anterior levou isso, isso e isso.
Já está em vigor a lei que reduz a idade para a laqueadura e a vasectomia.
A norma também dispensa o consentimento do cônjuge para a realização desses procedimentos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovada pelo Senado em agosto e sancionada em setembro do ano passado, a lei que facilita a realização de procedimentos contraceptivos entrou em vigor no início de março. Agora, as mulheres poderão realizar laqueadura e os homens vasectomia a partir dos 21 anos. E quem tenha pelo menos 2 filhos vivos poderá fazer os procedimentos com menos de 21 anos. Também não será mais necessário o aval do cônjuge para fazer os procedimentos. Para a senadora e médica Zenaide Maia, do PSD Potiguar, essas medidas inovam a lei do planejamento familiar.
É um avanço na legislação do planejamento familiar. Reduz burocracia e tem um impacto bem maior na vida das mulheres, um impacto positivo, embora os homens também estejam incluídos nessa autonomia de decidir sobre cirurgias de esterilização voluntária.
Outra inovação da lei é permitir fazer a laqueadura durante o parto, desde que solicitado com 60 dias de antecedência. Para evitar a esterilização precoce, a lei manteve a exigência de que a solicitação da cirurgia seja feita por escrito.
Os senadores vão analisar o projeto que destina 25% do Pronamp para o empreendedorismo feminino. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
O projeto ainda prevê juros mais baixos para microempresas e empresas de pequeno porte controladas por mulheres. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Entre outros pontos, a proposta facilita o acesso ao crédito nos bancos públicos federais para microempresas e empresas de pequeno porte controladas por mulheres e destina pelo menos 25% de recursos do Pronamp a esses empreendimentos. Dentro dessa reserva, percentuais mínimos dos recursos serão destinados às mulheres negras de renda baixa ou com deficiência. A proposta também estabelece prioridades e condições facilitadas, inclusive taxas de juros reduzidas, para empresas controladas por mulheres. A senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, afirma que o estímulo é bem-vindo para aumentar o número de mulheres no mundo dos negócios.
Tem o relevante mérito de enxergar a necessidade de estímulo ao empreendedorismo, o qual, sem a introdução de políticas afirmativas, continuará a padecer de dificuldades e de óbices culturais e sexistas para o seu pleno desenvolvimento.
Segundo a proposta, deverá haver busca ativa de potenciais empreendedoras, especialmente de mulheres negras e em condições de vulnerabilidade social.
As comissões permanentes do Senado poderão ser instaladas nesta semana com a eleição dos presidentes e vices.
Segundo líderes de partidos aliados ao governo, haverá uma provável ausência da oposição no comando dos colegiados. O tamanho dos blocos e os acordos para a eleição do Senado são as justificativas, segundo os senadores. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
Se valendo do tamanho dos blocos e dos acordos para a eleição do Senado, os partidos devem anunciar as comissões que vão presidir. O maior bloco, Democracia, tem 30 senadores do MDB, União, Podemos, PSDB e Rede. O segundo é o Resistência Democrática, composto por 23 parlamentares do PSD, PT e PSB. Já o Vanguarda conta com 23 integrantes do PL, PP, Republicanos e Partido Novo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que a legenda vai ficar com as comissões de Assuntos Sociais e a de Direitos Humanos. mas, segundo ele, a oposição não deverá ser contemplada.
Eu creio que não, porque as forças que apoiaram Rodrigo Pacheco, elas fizeram um entendimento anterior para, inclusive, dar esse apoio. Propostas de funcionamento do Senado e também ocupação de espaços no Senado.
Mas o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera um erro a oposição ser excluída.
A eleição já terminou, daqui para frente é olhar para a produtividade da casa. E não é excluindo um grupo considerável de senadores que a gente vai chegar num melhor caminho.
O Senado conta com 14 comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Educação, Cultura e Esporte.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lira reafirma que há vontade política para votar reforma tributária neste ano.
Deputados repudiam trabalho escravo descoberto no Rio Grande do Sul.
Projetos buscam evitar prática do trabalho análogo à escravidão.
Boa noite. Deputados repudiam o trabalho escravo que foi descoberto numa empresa que servia a vinícolas no Rio Grande do Sul. A repórter Paula Bittar ouviu os debates no plenário da Câmara.
A descoberta de 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul gerou repúdio de deputados na tribuna do plenário. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, citou o caso do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul.
Eram trabalhadores nordestinos, na sua maioria baianos, do estado da Bahia, o estado onde este país se iniciou a partir da colonização portuguesa. De largas tradições culturais, de grandes nomes da literatura, da cultura, da ciência, da política, e que esses dias sofre um ataque absolutamente xenófobo por parte de um vereador daquele município, levantando que os agricultores, que os homens do agronegócio não contratem aquele povo lá de cima, especialmente os baianos.
O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pediu providências contra a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, que oferecia mão de obra às vinícolas.
Lamento profundamente e peço providências aos setores responsáveis do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, e quero que haja uma ação urgente e enérgica contra a empresa que promoveu trabalho análogo ao escravo no estado do Rio Grande do Sul, no setor vitivinícola, envolvendo trabalhadores do estado da Bahia. E também quero aqui, em nome do Partido Socialista Brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, pedir desculpas ao povo baiano pelo que aconteceu.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, cobrou a responsabilização das vinícolas.
Nós não aceitaremos, primeiro, a permanência de trabalho análogo à escravidão e queremos a responsabilização das vinícolas que compravam dessa terceirizada, a Aurora, a Garibaldi, a Salton. E também não aceitaremos as falas absurdas da mentalidade daqueles que têm a cabeça escravocrata e que desrespeitam o povo baiano, os negros e negras e os trabalhadores brasileiros.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, rebateu nota do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que relacionou a falta de mão de obra a programas assistenciais do governo.
Tentou-se culpabilizar o programa Bolsa Família. O Bolsa Família liberta. Liberta porque gera renda básica para as pessoas, o que garante, inclusive, melhores condições de busca de trabalho. Significa que a pessoa não terá que submeter às piores condições de trabalho por um prato de comida ou por um garzinho para morar. O Bolsa Família garante que a pessoa tenha o mínimo para sobreviver E é por isso que essa elite escravocrata não tolera programas sociais tão profundos, tão bem estruturados no nosso país, como o Bolsa Família.
Após a descoberta do trabalho análogo à escravidão, também foram apresentadas propostas na Câmara, como a que prevê a expropriação de propriedades em que forem encontrados trabalhadores em condições degradantes e a que proíbe a concessão de financiamento público ou subsidiado a quem cometer o crime. Outro texto apresentado neste ano na Câmara veda a concessão de benefício tributário ou de incentivos fiscais a condenadas por utilizarem mão de obra em condições análogas à escravidão. E há também projeto para determinar que a empresa contratante tenha responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias no caso da prestação de serviços terceirizados. Em nota, a Vinícola Aurora pediu desculpas às vítimas. A Salton também divulgou nota, lamentando o ocorrido e se comprometendo a coibir novos acontecimentos. A Vinícola Garibaldi disse repudiar qualquer ato que afronte o respeito ao ser humano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Após a descoberta dos casos de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, vários projetos buscam coibir a prática no Brasil. A repórter Maria Neves tem mais informações.
Os deputados já apresentaram 10 projetos sobre o assunto. Dois deles são de autoria de Felipe Beccari, do União de São Paulo. Uma das propostas prevê a expropriação de propriedades em que forem encontrados trabalhadores em condições degradantes e o outro proíbe a concessão de financiamento público ou subsidiado a quem cometer o crime. A proposta sobre desapropriação atinge tanto imóveis rurais quanto urbanos. Depois de decorrido o processo judicial, as propriedades serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Os antigos donos não terão direito à indenização. Bens apreendidos em decorrência da exploração do trabalho escravo serão confiscados e destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, de acordo com a medida. Já o texto sobre financiamento não apenas proíbe instituições financeiras de conceder empréstimos a condenados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, como prevê a suspensão de eventuais financiamentos já existentes. Felipe Beccari considera importante prever sanções econômicas aos infratores porque, argumenta, os brasileiros costumam responder apenas quando se mexe no bolso.
A multa, a parte da pecúnia, realmente mexe, né? O brasileiro tem uma cultura que mexeu no bolso, ele também pensa duas vezes antes de fazer. Então, a gente analisou, né, a legislação, analisou tudo que a gente podia num tempo, digamos assim, recorde, para tentar construir um projeto que realmente fizesse frente, né, na parte econômica, pelo menos nessa, né, altura de uma sanção que a gente pensa, julga como justa, para que esse proprietário não volte a desenvolver atividades, né, escravagistas como essas.
Segundo Felipe Beccari, o Ministério do Trabalho estima que desde 1995, ano de início do combate ao trabalho escravo no país, mais de 60 mil trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. Somente em 2022, o órgão resgatou mais de 2.600 pessoas do trabalho escravo. Conforme o mesmo Ministério do Trabalho, o número de vítimas cresceu 127% em relação a 2019, antes da pandemia, e 31% na comparação com 2021. Na mesma linha dos projetos de Felipe Beccari, está o texto apresentado este ano na Câmara pelo deputado Léo Prates, do PDT baiano. A proposta veda a concessão de benefício tributário ou de incentivos fiscais a condenados por utilizarem mão de obra em condições análogas à escravidão. Outra proposta da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, determina que a empresa contratante terá responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias no caso da prestação de serviços terceirizados. Hoje, a lei prevê apenas a responsabilização subsidiária, o que torna mais difícil a punição do contratante indireto. Destacam-se ainda um projeto que torna crime hediondo submeter trabalhador à condição análoga à escravidão, de Amanda Gentil, do PP Maranhense, e outro de Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que concede prioridade na tramitação de processos sobre crimes relacionados à escravidão moderna. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Reginete Bispo, do PT, destaca as ações do governo federal em favor da agricultura familiar. Ela parabeniza o presidente Lula pelas medidas emergenciais de enfrentamento à seca no Rio Grande do Sul, entre as quais o investimento de R$ 430 milhões de reais para o setor agrícola.
Reginete Bispo também manifesta indignação com o caso de trabalhadores de vinícolas do Rio Grande do Sul resgatados pelo Ministério do Trabalho em situação análoga à escravidão. A deputada presta solidariedade às vítimas e cobra o ajuizamento de uma ação civil pública contra as empresas denunciadas.
Política.
Coronel Ulisses, do União do Acre, comemora a entrega do pedido de abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, a comissão é importante para esclarecer a razão das prisões coletivas e para apurar as possíveis omissões que impossibilitaram frear a depredação na Praça dos Três Poderes.
Coronel Ulisses afirma querer uma investigação cautelosa e isenta e defende a individualização de condutas delituosas e das penas a elas aplicadas. Para o deputado, é preciso defender o Estado de Direito e o respeito ao povo e aos poderes constituídos.
Eli Borges, do PL de Tocantins, ressalta que foi um dos parlamentares a assinar requerimento para a criação de uma CPI para investigar os responsáveis pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
Segundo Eli Borges, é preciso aplicar a lei com rigor contra baderneiros infiltrados e antidemocráticos. No entanto, o deputado afirma que alguns presos, por conta dos ataques do dia 8 de janeiro, são, na verdade, pessoas de boa fé que estavam apenas exercendo seu direito democrático de protestar.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apoia a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar sob a competência da Justiça Civil o julgamento de militares envolvidos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele ressalta que o próprio Superior Tribunal Militar defendeu a medida.
Segundo Ivan Valente, ainda existe um projeto golpista em alguns setores das Forças Armadas desde a ditadura militar. O deputado cobra punição a todos os envolvidos nas depredações do dia 8 de janeiro e afirma que os militares precisam retornar a seus quartéis.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, pediu informações sobre dados de violência contra mulheres, crianças e adolescentes durante grandes festas, como o Carnaval. Para a deputada, ainda que os números referentes às atividades carnavalescas sejam positivos, é preciso conhecer e prevenir os negativos.
Rogéria Santos repudia a utilização da figura de Cristo por escolas de samba. Nas palavras da parlamentar, é um escárnio à fé de milhões de brasileiros transformar aquilo que é santo em profano.
Desenvolvimento regional.
Albuquerque, do Republicanos de Roraima, pede que o governo não deixe de fora da previsão de reajuste salarial os servidores dos ex-territórios federais. O deputado afirma que os servidores públicos de Roraima, Acre, Amapá e Rondônia merecem ser tratados da mesma forma que os dos demais estados do país.
Albuquerque parabeniza o governo federal pelo anúncio de que serão destinados 308 milhões de reais para a recuperação das BRs de Roraima. O deputado cita como exemplo a BR-174, que, segundo ele, está em péssimas condições e é a única via que liga o estado à capital, Manaus, no Amazonas.
Guilherme Boulos, do PSOL, acusa o ex-ministro Fábio Angarten e o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de terem articulado para impedir a construção de moradias populares no litoral norte de São Paulo. Segundo o deputado, as obras prejudicariam imóveis de luxo na região, mas salvariam a vida de muitas pessoas atingidas pelas recentes chuvas torrenciais.
Além de responsabilizar essas autoridades, Guilherme Boulos defende a necessidade de garantir que tragédias como essa não se repitam. Segundo o deputado, isso significa investir em contenção de encostas de morro, construir moradias populares e enfrentar as mudanças extremas do clima.
Economia.
Na visão de Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, o legado mais trágico dos últimos 4 anos de governo foi o retorno do Brasil ao mapa da fome da ONU. O deputado lembra que o país havia deixado o ranking em 2014, por meio de estratégias de segurança alimentar e nutricional.
Por isso, Fernando Mineiro comemora a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. De acordo com o parlamentar, o CONSEA vai ajudar o Brasil a enfrentar e superar a fome, pois o governo federal tem como uma das suas principais preocupações a melhoria da qualidade de vida da população.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também celebra a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A deputada acredita que, com a volta do CONSEA, o povo brasileiro recupera a esperança de ter comida em abundância e de melhor qualidade.
Célia Chacriabá lamenta a grave crise de desnutrição que o povo Yanomami enfrenta e que já tirou a vida de quase 200 indígenas desde 2019. A parlamentar reitera a urgência de se debater a questão da fome no Brasil.
Raimon, do PT do Rio de Janeiro, reforça a importância da alimentação saudável e digna para a população brasileira e critica as ações do governo Bolsonaro para a área social.
Segundo Raimon, o ex-presidente deu as costas para as necessidades do povo e a reinstalação do CONSEA é uma resposta da nova gestão federal às principais demandas da população, especialmente da parcela mais necessitada.
Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a recriação do CONSEA faz parte de um projeto político que pretende devolver o Brasil ao povo.
De acordo com Érica Cocai, é importante um governante que valoriza a vida, estimula a vacinação e dá o exemplo se imunizando publicamente, como fez Lula na nova campanha contra a Covid-19. A deputada lembra que, no auge da pandemia, Bolsonaro decretou sigilo de seu cartão de vacina.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, rebate os argumentos da base governista de que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. O parlamentar salienta a deficiência de refinarias no país e lembra de forma irônica que carros não funcionam com petróleo bruto.
Maurício Marcon cita as refinarias de Abreu e Lima e de Pasadena, adquiridas durante gestões do PT. O deputado afirma que a compra não serviu para fortalecer a produção de combustíveis para o mercado nacional, mas apenas para desviar dinheiro público.
O presidente da Câmara reafirmou que há vontade política para votar a reforma tributária neste ano. Mais informações na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira que há vontade política do Congresso Nacional e do governo em votar a reforma tributária, tema que ele considera o mais importante do ano. Arthur Lira participou de um debate na Associação Comercial de São Paulo.
Nós temos uma vontade conjunta do governo eleito, através do seu ministro da Economia, através de quem faz a parte econômica do governo, em dialogar com o Congresso para tentarmos votar a reforma tão falada, tão difícil, tão angustiante e que vai causar tantas discussões, que é a reforma tributária.
A reforma tributária está sendo discutida por um grupo de trabalho da Câmara. O relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O colegiado deve realizar audiências públicas nesta semana sobre o assunto. Mas para votar o texto no plenário, Arthur Lira disse que será preciso que o governo consiga estabilizar uma base de apoio, o que ainda não aconteceu.
Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional.
Durante o evento na Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara reiterou que não haverá revisão de leis importantes aprovadas pelo Congresso na legislatura passada, como a reforma trabalhista e a independência do Banco Central. Este foi um dos assuntos levantados pelos empresários presentes ao debate.
Nós deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente, não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debate, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros, dessas situações. que precisam ser colocadas de maneira tranquila para a população.
Arthur Lira também afirmou que espera do governo um texto equilibrado sobre a nova âncora fiscal do país, que vai substituir o regime de teto de gastos. O projeto de lei sobre o assunto deve ser enviado à Câmara até 31 de agosto, como manda a Constituição. Segundo Lira, somente assim o governo conseguirá apoio no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai reunir ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e especialistas para debater os riscos de desastres naturais no país. A audiência pública vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 8 de março, em Brasília. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, vai apresentar as principais constatações das fiscalizações realizadas pelo tribunal. O encontro também vai aprofundar o diálogo entre os representantes das esferas federal, estadual e municipal, para identificar possíveis medidas de fortalecimento das ações de prevenção e redução de impactos. Os desastres naturais, como no caso das recentes chuvas que atingiram diversos estados brasileiros, geram prejuízos sociais, materiais e ambientais de longo prazo. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.